It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
JovemPan.com.br Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
Um bloqueio atmosférico impede que frentes frias avancem pelo centro-sul do Brasil. Já a chuva se concentra tanto no sábado como no domingo, desde Roraima até o Amapá, passando pelo litoral do Nordeste e chegando até mesmo em áreas como Salvador e Vitória. O domingo começa com sensação de frio entre o sul e o sudeste, principalmente nas áreas mais próximas à Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais. O tempo segue aberto, o sol predomina e na capital paulista a temperatura varia entre 13 graus pela manhã e 25 graus no período da tarde. O ar seco vai ganhando força nos próximos dias, que seguem com tempo firme e alguma possibilidade de nevoeiros ao amanhecer e temperaturas da tarde se elevando cada vez mais. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
7:03.
Repita.
7:03.
Espaço para Anderson Costa.
Nesta sexta-feira, a mega operação envolvendo a Prefeitura e o Governo do Estado na região da Cracolândia completou 2 meses. Para falar um pouco sobre o que foi feito até agora, nós estamos em contato neste momento com o psiquiatra Arthur Guerra, que é coordenador do Redenção, que é o programa municipal para a recuperação dos dependentes químicos. Doutor Arthur Guerra, que avaliação que dá para se fazer até agora, passados aí 2 meses da operação na região da Cracolândia?
2 meses é um período muito pequeno para uma avaliação mais consistente. Porém, nós temos dados interessantes, que existe uma diminuição visível, do número de pessoas que estavam no que se chamava Cracolândia. Hoje nós damos o nome de ex-Cracolândia, isso é real. O que aconteceu nesses 2 meses é que nós intensificamos bastante 2 ações. A primeira ação é a ação ligada à saúde, onde nós tivemos, nesses 2 meses aí, mais de 13.800 atividades, abordagens, cuidados de pacientes. Nós internamos 995 pacientes, todas internações, todas, absolutamente voluntárias, nenhuma internação involuntária, nenhuma internação compulsória. E nós tivemos mais de 1.267 atividades em um CAPS, em um posto de atenção colocado bem no centro do furacão, bem onde existe o que nós chamamos de fluxo. Os pacientes ficam indo e vindo à busca de drogas. Essas abordagens, inclusive agora com a internação, fazem parte, então, desse modelo de assistência ligado à saúde. Além disso, o que nós fizemos? Uma intensificação de contatos com outras secretarias, então, direitos humanos, assistência social. Nós tivemos contato forte com a parte de urbanismo, com a parte também de segurança. Essa abordagem com as outras secretarias multifacetada traz uma melhora no cenário que existe hoje na ex-Cracolândia.
Agora, esses usuários que permanecem lá no local, doutor, são usuários que, de alguma forma, estão resistindo aí ao tratamento ou são novos usuários? Qual que é o perfil dessas pessoas que ainda permanecem lá?
Anderson, acontecem 2 fenômenos no mesmo local. O primeiro é que das abordagens que nós fazemos, obviamente todas as abordagens são voluntárias, metade dos usuários aceitam conversar e aceitam um encaminhamento para algum posto de saúde, para algum local onde eles possam receber uma atenção melhor para o problema que eles têm ligado à droga. Metade não aceita, metade prefere continuar usando a droga daquela forma. Além disso, nós vemos que existe um número considerável, e nós estamos no momento identificando um sistema que possa fazer um cadastramento eletrônico desses pacientes, dos novos pacientes, que começam a chegar, Anderson, de outros municípios, não só do município de São Paulo, inclusive de outros estados. São Paulo virou uma referência para esse assunto de drogas, para esse assunto de crack, onde nós recebemos pessoas que vêm à busca, quase de uma forma, digamos, milagrosa, de uma internação, de um acolhimento. E nós temos que receber essas pessoas porque nós trabalhamos no modelo SUS. O modelo SUS recebe todo mundo que chega, independente se for do mesmo município ou mesmo de outro estado. Isso faz parte do modelo de atendimento, por isso que, ao mesmo tempo que nós conseguimos dar encaminhamento para vários pacientes, outros novos continuam chegando.
Doutor, nós estamos acompanhando as ações desde o mês de maio. O que tem sido muito destacado de lá para cá é a integração da Prefeitura com o Governo do Estado neste trabalho. Na avaliação do senhor, em quanto tempo é possível a gente imaginar que aquele cenário que a gente ainda verifica na Alameda Cleveland vai deixar de existir?
De fato, existe hoje uma integração de atividades entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Essa integração, ela está no seu início ainda, né? Nós começamos o programa há menos de 2 meses. Então, nós temos a previsão que essa integração possa ser mais objetiva e com maior eficiência, digamos assim, né? Essa integração, ela é essencial para que a gente possa identificar claramente o que a Prefeitura e o Estado podem trabalhar juntos. Entretanto, nós sabemos que esse problema de drogas, de uma forma geral e em específico da ex-Cracolândia, na região da Nova Luz, é um problema crônico, um problema antigo, um problema grave, é um problema que envolve pessoas muito depauperadas, pessoas com muitas dificuldades, com dependência da droga fortíssima, envolve tráfico de drogas. Então, uma questão ligada à segurança, envolve pessoas que nós chamamos de população de rua, com uma grave situação social, sem emprego e sem familiares. Ou seja, é um problema muito complexo. A prefeitura não tem a ambição de resolver isso, nem poderia ter, a curto prazo. Nós estamos investindo, acho que esse começo é muito, muito animador, apesar do grave problema que existe, mas nós temos metas de médio e de longo prazo. A médio prazo, nós achamos que podemos desenvolver sistemas que os pacientes possam identificar e ser tratados com maior eficiência. E a longo prazo, nós acreditamos, Anderson, que a prevenção, quer dizer, basicamente educação, basicamente informação, é a principal arma para a gente poder lidar com isso para o futuro dos nossos filhos e dos filhos deles, dos nossos netos. A curto prazo, nós não temos a ilusão que vamos conseguir resolver isso de forma intensiva.
Para a gente finalizar, o senhor falou que a próxima etapa do programa é o cadastramento digital dos dependentes químicos que frequentam a Cracolândia. Qual a expectativa da Prefeitura em relação a esse sistema e como ele vai ser utilizado?
Esse tem sido, Anderson, um desafio bastante musculoso, bastante forte, viu? Porque só fazer um cadastro eletrônico já é difícil, né? Para fazer um cadastro eletrônico que possa ser conversado com outras secretarias, como Secretaria do Desenvolvimento Social, Secretaria da Segurança, Secretaria de Direitos Humanos, fazer um cadastro eletrônico da Prefeitura que possa ser conversado também com o programa Recomeço, que é do Estado, porque o paciente ele está lá, ele pode entrar num programa ou pode entrar num outro. Tem sido um desafio bem forte, porque esse cadastro ele tem que ser curto o suficiente para ser rápido, para ser ágil, provavelmente para ser usado em algum tipo de smartphone, alguma coisa assim, e deve conter os dados principais que a gente possa saber aonde que o paciente está, em que fase do acolhimento ele se encontra, se já foi encaminhado para um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial, ou se eventualmente Ele já está numa internação, numa clínica psiquiátrica para desintoxicação. Em que semana que ele está? Quem está cuidando dele? Se ele teve alta, para onde ele foi? Que tipo de auxílio ele teve para buscar emprego, aonde está vivendo atualmente. Então, esse cadastro ele é essencial para que a gente possa medir a efetividade de um programa desse tipo. Para isso, nós temos recebido um auxílio muito importante, uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, de forma realmente, diria, exemplar. Né? O Sírio-Libanês com uma forma de atuação sem custo algum, sem nenhum retorno, tem investido bastante em termos de nós podermos organizar esse cadastro e também o desenho de todo o projeto de forma mais produtiva, de forma mais moderna.
Nós conversamos aqui na Rádio Jovem Pan com o Dr. Arthur Guerra, que é o coordenador do programa Redenção, que é a iniciativa da Prefeitura para a região da Cracolândia. Doutor, muito obrigado pela entrevista.
Anderson, obrigado pela oportunidade. Por favor, contacte a nossa equipe, eu mesmo, quando for necessário, para que a gente possa atualizar vocês, os nossos ouvintes da Rádio Jovem Pan, em relação a esse desafio tão grande, qual seja o programa Redenção.
7:12.
Repita.
7:12.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Um excelente sábado a todos e a gente começa a monitorar o trânsito para os ouvintes da Jovem Pan, observando congestionamento agora pela marginal do Rio Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, problemas pela pista expressa, desde a Ponte das Bandeiras até a passagem pela Ponte da Vila Guilherme. Prefira, nesse trecho, utilizar pista central ou pista local. Depois o motorista não para mais até a chegada da própria Ayrton. Quem segue no sentido da Castelo Branco, de ponta a ponta, a marginal do Rio Tietê apresenta boas condições. Boas condições também o motorista encontra pela marginal do Rio Pinheiros nos dois sentidos, a Avenida dos Bandeirantes apenas com trânsito intenso e na Zona Leste também Radial, Salim Faramaluf, Anhangamelo, todas com boas condições para o motorista. Nas estradas também o motorista vai fazendo um bom negócio, as principais rodovias com boas condições. Quer controlar as despesas do seu negócio? Conte com o sistema de fluxo de caixa QuickBooks Zero Paper e ganhe mais tempo e dinheiro. Acesse quickbooks.com.br e crie sua conta. É grátis. Ronaldo Rodrigues para a Jovem Pan.
A Justiça de São Paulo suspendeu o aumento da tarifa de ônibus em Osasco, na região metropolitana. O desembargador Antônio Tadeu Ottoni afirma que o aumento não foi submetido ao Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, o que indicaria ilegalidade no procedimento. A passagem agora, que está em R$ 4,25, terá que voltar a R$ 3,80. O Ministério Público, que pediu a suspensão, alegou que o aumento da tarifa foi acima da inflação, o que coloca em risco as finanças dos usuários do transporte público. A Justiça de Osasco também determinou multa de R$ 50 mil por dia à Prefeitura de Osasco e às empresas de ônibus em caso de descumprimento. Então a tarifa volta a R$ 3,80.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
A hora certa do Brasil para você, 7:15.
Repita.
7:15.
Vamos ouvir o comentarista Cláudio Tognoli.
O iraquiano Mohsen Araki é uma estrela do Islã xiita. Dono do título de Ayatollah, ele faz parte do círculo mais próximo do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, de quem é amigo pessoal desde a juventude. Araki desembarcou no Brasil para pregar em mesquitas e instituições patrocinadas pelo governo do Irã. Nas suas palestras, ele está definindo a sua fala como os muçulmanos em enfrentamento ao terrorismo radical. Uma ironia é que Araki é conhecido justamente por pregar a violência contra o que ele define como inimigos do Islã, sobretudo os judeus. E em protesto à presença de Araki no Brasil, a Confederação Israelita do Brasil está alertando as autoridades sobre o perigo que um radical desses pode representar ao Brasil. Quem fala sobre isso é o presidente da Confederação Israelita do Brasil, o advogado Fernando Lotenberg.
O Brasil tem uma tradição de tolerância e leis firmes contra a discriminação, qualquer que seja a sua forma. além de manter relações históricas com o Estado de Israel. Por isso, exortamos as autoridades brasileiras para que não permitam este tipo de pregação, vinda de uma pessoa que advoga a destruição do Estado judeu e está associado a diversos grupos terroristas, inclusive aqueles responsáveis por atentados contra alvos judaicos em Buenos Aires, que mataram dezenas de pessoas. A comunidade judaica brasileira sente-se diretamente atacada ao se permitir esse tipo de pregação em nosso país. E esperamos que as autoridades sejam sensíveis a isso.
Esse foi o advogado Fernando Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil.
7:17.
Repita.
7:17.
Vamos ouvir a informação na repórter Carolina Ercolim.
Reforço de agentes da Força de Segurança da Polícia Rodoviária Federal, milhões de reais para pagar insumos como combustível e munição, criação de comando conjunto das Forças Armadas do Rio de Janeiro. Para especialistas ouvidos pela Jovem Pan, as últimas ações dos governos estadual e federal não vão estancar a crise fluminense.
Isso são chamados factoids, né? São aquelas reuniões de última hora para dar uma resposta midiática à sociedade e que a gente sabe muito bem que vai levar do nada a lugar nenhum.
Sem você falar em planejamento, sem recurso, não adianta. É enxugar gelo, como você disse, é enxugar gelo. O paciente está na UTI e a gente está dando um medicamento errado.
Daniel Cerqueira é pesquisador do IPEA, coordenou o Atlas da Violência 2017. E Ricardo Genari é professor da Fundação Instituto de Administração e especialista em segurança, inteligência e estratégia. Para eles, nenhuma ação pontual ou a curto prazo será eficaz no estado de calamidade vivido no Rio. Segundo Genari, os paliativos políticos devem ser substituídos por planejamento e centralização de responsabilidade.
Teria que ter hoje realmente um centro de exílio, um ministério, né, que seja outro no nome, mas que a gente tivesse uma política de segurança pública que saísse do governo federal, tá. E essas políticas elas fossem implementadas nos estados. Então, a questão da organização, questão de primeiro de recurso, de capacitação, né, de ações penitenciárias, isso tem que ser como na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, o federal dentro desses países, ele participa ativamente nesse sentido, não no sentido operacional.
E no sentido estrutural, o que é feito não é cumprido, como os planos Nacional de Segurança Pública, por exemplo. Enquanto isso, a situação de violência só piora. Nessa sexta, mais um policial morreu no Rio de Janeiro. Ele foi baleado na barriga quando saía de casa na Baixada Fluminense. Já chega a 90 o número de policiais assassinados no estado. Também nesta sexta, o prefeito Marcelo Crivella cancelou a agenda na Zona Norte por questões de segurança. O grau de descontrole, que vem há anos se agravando, se tornou mais latente nessa semana. Após reunião no Palácio do Planalto, o governador, Luiz Fernando Pezão, anunciou como novidade o envio de 800 novos homens da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal para o estado. O efetivo, na verdade, já está trabalhando há duas semanas. Para o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a evidente falta de lideranças políticas que encaminham o problema agrava o quadro. Daniel Cerqueira, que coordenou o Atlas da Violência, um mapeamento detalhado da violência em todo o país, propõe a refundação da polícia no Rio, além de mais planejamento.
Mas isso não é suficiente, porque isso pode quebrar esse elo de transmissão da violência a curto prazo, mas não garante a sustentabilidade no longo prazo. Por quê? Porque na outra ponta nós temos a máquina de criação de criminosos na sociedade. E que máquina é essa? É a máquina que começa em regiões vulneráveis que foram abandonadas pela sociedade, pelo Estado.
E mesmo assistindo à incompetência dos órgãos em lidar com a questão, a população não reage porque tem medo.
O medo afasta, o medo faz com que as pessoas tomem decisões a fim de se protegerem, obviamente, mas que no final termina jogando mais lenha na fogueira da violência. Uhum. Então, quando as pessoas se cercam de grade, se segregam em condomínios, né, você começa a ter um processo de segregação social que é ruim. Quando as pessoas começam a querer ter arma de fogo para se defender, legitimamente querendo se defender, né? Mas o que dizem os estudos internacionais? Que mais arma de fogo nós vamos ter mais homicídios.
e o ciclo de violência continuaria. Enquanto isso, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Sérgio Etchegóin, garante que está trabalhando em ações pontuais que vão trazer os resultados que a sociedade do Rio de Janeiro precisa.
7:21.
Repita.
7:21.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Anunciada na última quinta-feira, a força-tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal de São Paulo pretende ouvir os executivos da Odebrecht que já depuseram, ou seja, vai ser um novo depoimento, já em acordo de delação premiada à Procuradoria-Geral da República. Esse grupo de trabalho é formado por 4 procuradores e começa a trabalhar nos pedidos de investigação que foram encaminhados ao Estado de São Paulo em abril pelo ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no STF. Eles têm de ser ouvidos e vão começar a entregar a documentação. Todos os depoimentos precisam ser corroborados. É o que explicou a coordenadora do Núcleo de Combate à Corrupção na Procuradoria, que integra o time paulista da Lava Jato, Tamea Danelon. Não serão, porém, todos os 78 executivos da empreiteira que serão convocados para essa nova rodada de depoimentos. Apenas os que delataram acontecimentos relacionados aos 12 inquéritos e 2 pedidos de investigação que já estão nas mãos dos procuradores paulistas. No total, o STF encaminhou 29 petições ao Ministério Público Federal Regional. A maioria dos casos diz respeito a doações para o Caixa 2 de campanhas eleitorais de deputados, do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, e de Alexandre Padilha, que também é petista e que disputou o governo em 2014. A lista de ações inclui a apuração de suposta propina, de denúncias, aliás, né? Inclui a suposta propina nas obras da linha 2 verde no metrô, favorecimento a Odebrecht em acordo judicial na construção da rodovia Carvalho Pinto. E agora o Ministério Público Federal vai prosseguir com esses depoimentos e dar seguimento à investigação em São Paulo.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
7:23.
Repita.
7:23.
Com saldo positivo de US$715 milhões, resultado das contas externas do primeiro semestre é o melhor em 10 anos.
No mesmo período do ano passado, o Brasil teve um rombo de US$8.487 milhões.
Apenas em junho, o Banco Central calculou superávit em transações correntes de US$1.330 milhões.
O economista Jason Vieira destaca que, neste momento, as contas externas representam um problema a menos para o Brasil.
As contas externas, na maioria dos países, elas se tornam um problema de alguma maneira, até por conta dos impactos em relação à economia em si, e esse ciclo agora é mais positivo. Ao mesmo tempo, também temos um fluxo de capital aqui para o Brasil também positivo, e esse fluxo de capital mantém o dólar relativamente controlado e mantém a inflação também controlada, apesar de que nós tivemos agora, por exemplo, a elevação dos combustíveis.
A projeção para 2017 é de déficit em US$24 bilhões, ou 1,19% do produto interno bruto. Em
entrevista a Denise Campos de Toledo, o economista Silvio Campos Neto aponta qual é a perspectiva para este ano.
Até pela própria percepção, né, de que a economia lentamente vai reagindo, e isso deve permanecer nos próximos meses, a expectativa é até que essa mudança, essa melhora, seja lentamente revertida. Ainda assim, para esse ano, a gente espera um resultado, um déficit bem menor do que o registrado nos anos anteriores.
Nos 12 meses até junho, a diferença entre o que o país gastou e o que recebeu nas transações internacionais chegou a US$14.328 milhões.
O montante equivale a 0,76% do PIB, estimado pelo Banco Central.
7:25.
Repita.
7:25.
Vamos ouvir a informação do repórter Fernando Martins, que traz destaque sobre o consumo de gordura e que pode acabar por reduzir o risco de doenças no coração em até 30%. Mas que tipo de gordura? Fernando Martins.
O consumo de gordura na alimentação é um tema que gera dúvidas, pois quase sempre é associado à obesidade e outras doenças. No entanto, existem gorduras que contribuem para a manutenção da saúde cardiovascular e redução do risco de doenças do coração. Quem explica a diferença ao repórter Vitor La Regina é a nutricionista Márcia Goldack, diretora científica do Departamento de Nutrição da SOCESP, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.
As pessoas geralmente elas associam gordura à obesidade, a doenças do coração, né? Então, esse estudo, o que ele mostra, que na verdade, de alguns anos para cá, o que tem sido estudado muito, é que a gordura ela não pode ser associada a doenças do coração ou obesidade.
Artigo recentemente divulgado pelo board da American Heart Association, uma das associações de maior renome na área, trouxe alguns resultados importantes sobre a relação entre as gorduras na dieta e as doenças cardiovasculares. De acordo com estudos, substituir gorduras saturadas por insaturadas diminui o LDL colesterol, popularmente conhecido como colesterol ruim. Desse modo, a moderação no consumo de gorduras saturadas, presentes na manteiga, creme de leite e carnes gordurosas, reduzem até 30% o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A nutricionista Márcia Goldack instrui sobre como fazer a substituição adequada.
O maior, né? Isso é importante falar, é reduzir a gordura saturada e substituir parte dela pela gordura insaturada. A gordura insaturada presente principalmente em óleos vegetais, cremes vegetais, leite, derivados com baixo teor de gordura.
Consultas regulares ao médico são essenciais para avaliar fatores de risco ao coração, tais como níveis de colesterol, pressão arterial e avaliação física. As doenças cardiovasculares causam mais de 17 milhões de mortes por ano em todo o mundo e é a maior causa de mortes no Brasil.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de Itaú, Itaú Card. Surreal é não usar. 7:30.
Muito bom dia a você que sintoniza a Jovem Pan, você que está conectado à notícia. Este é o Jornal da Manhã. Hoje é sábado, 22 de julho de 2017. Você ouve o Jornal da Manhã em toda a rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil, com alcance para milhões de ouvintes. Você ouve a Jovem Pan também pelos aplicativos para smartphones e tablets, nos canais da Sky, Claro e Oi TV, e no mundo todo, pelo jp.com.br. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã. Tem na mesa de som Glauco Oliva, coordenação de Diego Castro. E agora, as manchetes nas vozes de Antônio Freitas e Oliveira Júnior.
Após aumento dos combustíveis, o governo federal garante que não há necessidade de uma nova alta de impostos no momento.
Já os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira, não descartam novas elevações de tributos para cumprir a meta fiscal.
Casa da Moeda vai trabalhar 24 horas por dia para normalizar a emissão de passaportes.
A retomada começa na segunda-feira, mas o serviço só deve voltar ao normal em 5 semanas.
Polícia Federal conclui que os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá e o ex-presidente José Sarney não tentaram obstruir a Lava Jato.
Para a PF, gravações da Transpetro, onde Jucá sugere estancar a sangria, não configuram tentativa de barrar as investigações.
Michel Temer classifica como natural as críticas dos empresários ao aumento de impostos.
Nesta sexta-feira, o presidente voltou a defender a medida como fundamental para a estabilidade e o crescimento do país.
Delação de Marcos Valério no Mensalão Tucano deve atingir Lula, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves e José Serra.
O ex-empresário é acusado de financiar a campanha do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, em 1998.
Chega a 90 o número de policiais militares mortos neste ano no Rio de Janeiro.
O soldado Fabiano de Brito e Silva, de 35 anos, foi assassinado nesta sexta-feira após ser abordado por dois homens armados com fuzis.
Campo de Marte terá o terceiro maior parque da cidade de São Paulo.
Acordo entre a Prefeitura e o Governo Federal prevê ainda a construção de um museu aeroespacial em área ao lado da pista de pouso e decolagem.
Emir do Catar quer diálogo para solucionar a crise com países do Golfo Pérsico.
O Sheik Tamim Al-Thani pede que seja respeitada a vontade de cada estado após o Catar sofrer sanções sob acusação de apoio ao terrorismo.
Donald Trump alerta: o Irã terá sérias consequências se não libertar americanos detidos no país.
Uma ex-autoridade da segurança dos Estados Unidos desapareceu no Irã em 2007 e dois cidadãos estão presos acusados de espionagem.
Pelo Campeonato Brasileiro, Vitória e Chapecoense abrem hoje a 16ª rodada às 4 horas da tarde.
Às 7 horas da noite, o Flamengo recebe o Coritiba na Ilha do Urubu.
Amanhã tem Corinthians e Fluminense no Maracanã. O Santos encara o Bahia. Palmeiras enfrenta o Sport. Atlético Mineiro joga contra o Vasco.
O Avaí duela com o Cruzeiro. O Atlético Paranaense pega a Ponte Preta e o Atlético Goianiense encara o Botafogo. Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
7h33.
Repita.
7h33.
Você sabia que pode economizar usando seu cartão de crédito? Com Itaú Card isso é possível. Fazendo compras nos nossos parceiros de eletrônicos, materiais esportivos, cinema, hotéis e muito mais, você conta com descontos na hora e pode economizar R$500 por ano. Quer entender como é que funciona? Então acesse aí itaucard.com.br/500 por ano. Simule a sua economia e descubra um universo de vantagens. Itaú Card. Surreal é não usar.
Valor baseado no perfil Itaú Card Gold.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A gente volta a falar do trânsito para os ouvintes da Jovem Pan, observando o corredor norte-sul com uma boa condição para o motorista nos dois sentidos. Muita atenção só a passar ali pela região do Parque do Ibirapuera. Obras de manutenção acontecendo por ali, então tendência de que o trânsito possa ficar um pouco mais carregado para o motorista. Continuam as boas condições pela marginal do Rio Pinheiros e a marginal do Rio Tietê também agora com uma condição bem melhor para o motorista no sentido da Ayrton Senna. Melhorou a condição ali na passagem pela região da Ponte da Vila Guilherme. Aproveite o trajeto pela Salim Faramaluf, pela Radial Leste, região central da cidade de São Paulo, Avenida do Estado, começando a ficar um pouco mais carregada na região do Mercadão, porém, ainda um bom trajeto para o motorista, inclusive ali na região de compras, Brás e Paris, ainda com uma condição boa para o motorista. Quem está saindo para viajar ou está chegando a São Paulo de viagem, também boas condições pelas principais rodovias. HP Elite com processador Intel Core i7, mais segurança e confiança para seu negócio. Visite lojahp.com.br. Ronaldo Rodrigues para a Jovem Pan.
Um ônibus foi incendiado na região de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na noite desta sexta-feira. Nenhum dos ocupantes ficou ferido. O veículo foi parado por 5 criminosos às 11 horas da noite, na altura do número 300 da Barreira Grande. O grupo mandou os passageiros descer e em seguida ateou fogo. Nenhum criminoso foi preso até agora.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
7h36.
Repita.
7h36.
Após análise das gravações, Polícia Federal não vê obstrução de justiça de José Sarney, Renan Calheiros e Romero Jucá. Levi Guimarães.
A Polícia Federal isentou os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá e o ex-senador José Sarney, todos do PMDB, do crime de obstrução de justiça. O inquérito foi concluído ontem e enviado ao Supremo Tribunal Federal. Eles eram investigados por supostamente terem agido para atrapalhar os trabalhos da Operação Lava Jato, com base na delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Em uma das gravações, Jucá sugeriria um pacto para barrar a Lava Jato. De acordo com o relatório da PF, não existem elementos indiciários de condutas típicas de embaraçar investigações nos diálogos gravados e na atividade parlamentar dos envolvidos. A conversa entre Romero Jucá e Sérgio Machado, segundo o texto, não passa de meras cogitações. A delegada Graziele Machado da Costa e Silva, que assina o documento, conclui que a intenção de obstruir não basta para caracterizar o crime. Agora, o relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, vai encaminhar o relatório para a Procuradoria-Geral da República. O procurador Rodrigo Janot pode concordar com o texto da Polícia Federal e arquivar a denúncia ou discordar e, mesmo assim, denunciar os três senadores. De Brasília, Levi Guimarães.
7:37.
Repita.
7:37.
Apesar do aumento de impostos, o bloqueio financeiro de quase 6 bilhões de reais deverá prejudicar repasses a serviços essenciais no Brasil.
O quadro pode agravar ainda mais a situação delicada de hospitais públicos, universidades e até das polícias.
O Palácio do Planalto admite que a crise econômica torna difícil a atuação em todas as áreas do Estado.
O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, lamenta as dificuldades e faz um apelo ao Congresso.
Nós já estamos operando hoje com um nível baixo de receitas da União e com um nível muito elevado de contenção de despesas. Nessas circunstâncias, nós encarecemos, né, que o Congresso Nacional aprove as medidas propostas e que haja uma, né, colaboração nesse sentido de ajustamento das contas públicas.
O ministro Diogo Oliveira volta a citar a reforma previdenciária como forma de conter o rombo no setor.
O economista Raul Veloso, especialista em contas públicas, avalia que setores prioritários correm sérios riscos.
Provavelmente ele vai ter de atrasar algum tipo de pagamento para poder socorrer algum setor prioritário e fazer o que os estados já vêm fazendo, os mais apertados, há algum tempo, que é atrasar pagamento de salário, de 13º, ou então vão ter de cortar gastos essenciais.
O economista Raul Veloso acrescenta que o alívio na gestão financeira é cada vez mais desafiador.
O presidente da Confederação das Santas Casas, Edson Rogatti, ressalta que, no caso da saúde, a situação está no limite.
A área da saúde, a gente já está trabalhando no limite. A gente já está com um ano de defasagem na tabela, mas agora o ministro Ricardo Barros, ele tem sido muito pontual nos pagamentos.
De acordo com Edson Rogatti, a dívida das Santas Casas em todo o Brasil chega a 22 bilhões de reais.
A diretora da Associação de Delegados da Polícia Federal em São Paulo, Tânia Prado, teme mais cortes ao longo do segundo semestre.
A instituição, ela tem um limite para conseguir trabalhar dessa forma. Embora seja um órgão que otimize sua utilização de recursos, não é possível trabalhar nas investigações com tanta estrutura defasada.
A delegada Tânia Prado cita ainda as dificuldades de recursos para a emissão de passaportes como um exemplo claro dessa crise econômica.
Já a Polícia Rodoviária Federal foi obrigada a suspender parte das atividades em razão da falta de dinheiro.
7:40.
Repita.
7:40.
Vamos ouvir a informação do repórter Felipe Palma.
Ex-goleiro do Santos e filho de Pelé, Edson Schoube do Nascimento, se apresenta à Polícia Civil mais uma vez, agora para cumprir 12 anos de prisão. Edinho se apresentou após o Tribunal de Justiça de São Paulo decidir pela terceira vez rejeitar as apelações da defesa. Edinho foi condenado por lavagem de dinheiro devido ao tráfico de drogas. Na chegada à delegacia de Santos, disse não aguentar mais.
Firme convicto ainda
ainda na minha luta e com certeza vou vencer.
Qual que é a sensação de estar voltando mais uma vez?
Frustração, né?
O advogado de Edinho, Eugênio Malavasi, informou que vai recorrer a instâncias superiores, STJ e STF, para que possa responder em liberdade. Filho do Rei Pelé, entretanto, permanece preso até um novo parecer da justiça.
Ele cumpre todas as determinações do Poder Judiciário. Evidentemente, ele não está contente com a situação porque ele é inocente. E para uma pessoa inocente, estando no cárcere, é complicado. Mas nós iremos... A luta continua. O processo continua. O processo não transitou em julgado e, portanto, nós vamos brigar.
Edinho será transferido para Tremembé, interior do estado. Ele já foi preso outras 4 vezes.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Vamos com o destaque da Ellen Brown.
Talvez você tenha lido a manchete. Exumação revela bigode intacto de Salvador Dalí. Depois de 28 anos, aquele traço inconfundível do pintor surrealista, o bigode no formato 10 e 10, permanecia igual. Tá certo, cabelos e unhas seguem crescendo depois que a gente morre. Mas será que dá para conservar, digamos assim, o corte? Eu conversei com a arqueóloga egípcia Flávia Haddad para explicar essa história direitinho.
O Salvador Dalí, ele foi embalsamado. Então, existe todo um trabalho de preservação corporal dele. Eles devem ter retirado sangue, injetado formol com mais vários compostos químicos, retirado gases, hidratado a pele, feito vários processos, no qual, com certeza, o bigode eles devem ter deixado com toda a parte estética perfeita, que não tem como, né? Era a marca dele. Então, o bigode estar lá, para mim, não é surpresa.
Os restos mortais de Salvador Dalí foram exumados por uma ordem da Justiça Espanhola. Foram extraídas amostras do cabelo, das unhas, dentes, ossos, para fazer um exame de DNA, cujo resultado deve ser conhecido em setembro. Aos 61 anos de idade, Pilar Abel briga na justiça para ser reconhecida como filha do pintor. Se os exames de DNA confirmarem a paternidade, Abel pode pedir na justiça 25% do patrimônio que Salvador Dalí tinha quando morreu. E neste caso, quem perderia seria o Estado espanhol, que é o herdeiro universal designado por Dalí.
7:43.
Repita.
7:43.
7:43. Ô, meu querido Carlos Aro, você já dormiu enquanto alguma pessoa falava algum assunto muito excitante?
Olha, só quando era um assunto enfadonho, né? Aquele discurso... invariavelmente, a plateia dorme, mas eles estão, como eu disse... na plateia.
Tipo macroeconomia, Denise Campos de Toledo, que me perdoe.
A Denise explicando aqueles números complicadíssimos e
é
tudo mais.
É brincadeira, hein? Você sabe que nem o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está acostumado com aqueles assuntos monótonos,
ele mesmo mergulha nos números,
ele mesmo não conseguiu driblar o sono, enquanto quem falava?
Quem? O patrão, né?
Thiago Berraich conta pra gente.
O ministro Henrique Meirelles não conseguiu segurar. Cochilou durante a reunião de cúpula do Mercosul em Mendoza, na Argentina, nesta sexta-feira. O presidente Michel Temer fazia um discurso, chato é verdade, sobre os acordos fechados durante o encontro.
O acordo amplia a segurança jurídica e facilita os investimentos entre nossos países. É contribuição adicional para a nossa meta de criar mais crescimentos, mais empregos e mais renda. E, aliás, nesse ponto até quero dizer que o presidente Macri, ainda no G20, sugeriu que nós utilizássemos os nossos consulados, né, onde não houvesse consulado de ambos os países, para que pudéssemos trocar trabalhos conjuntos.
Sentado ao lado esquerdo de Michel Temer, o ministro abria e fechava os olhos. Em outro momento, Henrique Meirelles bocejou e levou uma xícara à boca. A cena foi transmitida ao vivo pela NBR, a emissora estatal brasileira que acompanha as autoridades na Argentina. O vídeo está sendo compartilhado nas redes sociais. No discurso, o presidente da República defendeu o resgate e o fortalecimento do Mercosul. Ele afirmou que acompanha com grande preocupação a situação da crise na Venezuela. O encontro marca a entrada do Brasil no comando temporário do bloco pelos próximos 6 meses. O país deve buscar o fortalecimento da integração regional e da agenda externa com outras nações e continentes.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de Itaú, Itaú Card. Surreal é não usar.
Agora, 7h46.
Repita.
7h46.
Quer saber quanto você pode economizar no ano usando o seu Itaú Card? R$500. Isso mesmo. Com o Itaú Card, você pode economizar R$500 por ano com descontos na hora em parceiros de perfumaria, cinema, roupas e muito mais. É bom para quem quer comprar e excelente para quem quer economizar. Ficou interessado? Então acesse itaucard.com.br/500 por ano. Simule a sua economia e descubra um universo de vantagens. Itaú Card. Surreal é não usar.
Valor baseado no perfil Itaú Card Gold.
Em busca de um lugar para desfrutar de uma ótima gastronomia italiana, em um ambiente moderno e acolhedor, assim é o Zucco. Um variado cardápio executivo e à la carte no almoço e jantar. Massas artesanais, carnes nobres, risotos e frutos do mar, regados a excelentes vinhos. São 2 unidades, na Rua Doc Lobo, no Jardins, e no Morumbi Shopping. Acesse já zuccorestaurante.com.br e faça sua reserva. Zucco, sempre um bom momento.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
E há pouco o Thiago Ferraz trazia essa história do Henrique Meirelles tirando um cochilo durante a fala do presidente Michel Temer. E claro que a internet não perdoou, né, Arcon? Os internautas já criaram memes e fizeram as mais diferentes piadas para esse pequeno cochilo do ministro da Fazenda. A internet não perdoa e não esquece. Manda mensagem pra gente, 931170620, também lá no Twitter, usa a hashtag Jornal da Manhã.
Agora 7h48.
Repita.
7h48.
O governo paulista vai inaugurar 8 estações da linha 15 do monotrilho em março de 2018. Mas a ligação até a cidade de Tiradentes depende de obras viárias.
Nesta sexta-feira, o metrô instalou as últimas 2 vigas de concreto para a construção da via, por onde deverão passar as composições.
Na primeira etapa, o ramal ligará a Vila Prudente a São Mateus, com total de 10 estações, e deve atender ainda a 300 mil passageiros por dia.
O primeiro trecho da linha 15 foi inaugurado em 2014 e opera com apenas 2 estações, permitindo acesso até a Oratória.
A ligação entre São Mateus e Cidade Tiradentes não tem ainda data para ser concluída, porque não há definição sobre o local por onde a via elevada passará.
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ressalta que até março do ano que vem, as estações deverão começar a operar.
Ainda agora, no segundo semestre, nós já teremos os trem chegando aqui e em março a sua operação. Então, uma grande obra, um transporte de alta capacidade, e queria destacar também a valorização e a qualidade de vida para a região.
Geraldo Alckmin acrescenta que a expansão da linha 15 até a cidade Tiradentes depende de uma avenida que será aberta até a região.
O secretário de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicione, afirma que a continuidade da obra será discutida com a prefeitura.
Temos que ter um relacionamento, um entendimento com a prefeitura, que mudou a gestão, né? Teve mudança na gestão. Anteriormente, a prefeitura tinha um projeto de fazer ali um grande corredor de ônibus, onde teríamos que fazer mais 4 pistas de cada lado, mais corredor de ônibus. Isso ia encarecer o projeto. Então agora podemos ter um novo entendimento com a prefeitura de fazer uma obra mais simples ali.
Clodoaldo Pelicione ressalta que com essa indefinição ainda não é possível fixar um prazo para a construção da estação Cidade Tiradentes.
No mês que vem serão inauguradas também as estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn, da linha 5 Lilás, na zona sul da cidade de São Paulo.
7h50.
Repita.
7h50.
Fala, Daniel Lian.
E no próximo dia 28 de julho, as atenções estão voltadas para o Dia Internacional da Hepatite. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. Nadir Zacarias, ele que é gastroenterologista, ex-governador do Centro-Oeste do Rotary Clube de São Paulo e também membro do Rotary Clube de São Paulo, Jardim das Bandeiras. Doutor, qual a importância deste combate à hepatite?
Nós sabemos que existem no mundo 500 milhões de indivíduos infectados pelo vírus da hepatite. E no Brasil, hoje, estima-se em 3 milhões de indivíduos infectados. E a grande maioria deles são assintomáticos, nem sabem que existe o vírus dentro dele, né? E o vírus pode causar, depois de longos anos, alterações no fígado, levando o indivíduo a câncer de fígado, também a cirrose, que necessitam de transplante e muitas vezes vão à morte, transplante de fígado. Então é uma doença insidiosa e silenciosa, e que nós temos que fazer o diagnóstico precoce do indivíduo que está infectado. A grande maioria dos pacientes nossos tem mais de 35 anos de idade. Eles adquiriram o vírus através de transfusão de sangue, através de agulhas contaminadas, principalmente aqueles que utilizaram drogas no passado, injetáveis, e também os indivíduos que tiveram transfusão de sangue.
E quais são os cuidados que as pessoas devem ter?
Em geral, sendo uma doença silenciosa e também não apresentando nos seus primeiros anos sintomas, o indivíduo nem sabe que ele tem o vírus. E é por isso que nós, juntamente com a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, resolvemos realizar uma grande campanha no Brasil, chamada de Campanha Hepatite Zero, que consiste em testes realizados em vários pontos da cidade de São Paulo e também em muitos estados do Brasil, e onde nós iremos fazer um teste rápido, que é uma gota de sangue, numa pequena fita, e ali, uma vez positivado o teste, o indivíduo é encaminhado para um serviço montado pela Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, onde ele é tratado. E nós sabemos que numa fase inicial nós podemos hoje levar esse indivíduo à cura e o controle total dessa doença. Nós iremos começar já no começo da semana e a partir do dia 28, 29 e 30 nós iremos intensificar. Mas desde segunda-feira próxima, agora, nós temos vários postos de poupa-tempo na cidade de São Paulo, onde nós temos as nossas equipes instaladas para realizar os testes nos indivíduos, nas pessoas entre 35 até 65 anos de idade. Então nós temos postos na Sé, no Poupa Tempo da Sé, de Itaquera, da Lapa, Santo Amaro. Temos postos no metrô do Jabaquara, temos postos no terminal rodoviário do Tietê, temos postos em outras unidades, né? E que à medida, na próxima semana, nós iremos divulgando os locais. nós temos pelo menos 20 locais em São Paulo onde o indivíduo pode fazer o seu teste gratuitamente e, uma vez detectado se ele é portador do vírus, ele também tem um tratamento gratuito nas unidades, na nossa clínica da Associação dos Portadores de Hepatite, Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. Essa é uma ação preventiva e evita que o indivíduo caminhe mais tarde para uma solução super complicada e muitas vezes com um número de mortes bem acentuado, acima de 80% dos casos.
Tá certo. Dr. Nadir Zacarias, gastroenterologista, também membro do Rotary Club de São Paulo, do Jardim das Bandeiras, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan.
Eu agradeço imensamente a Jovem Pan pelo apoio que tem dado em todas as ações do Rotary Club de uma maneira geral.
Agora 7h57.
Repita.
7h57.
Vamos voltar a falar de economia aqui no Jornal da Manhã. A oposição criticou a decisão do governo federal de aumentar a tributação sobre a gasolina. Anderson Costa.
A oposição diz que a alta de tributos poderá minar ainda mais a popularidade de Michel Temer, mas aliados não temem repercussões. A decisão de subir o PIS/COFINS sobre os combustíveis para aumentar a arrecadação foi criticada por lideranças contrárias ao governo. Entidades empresariais como a Fiesp e a Confederação Nacional da Indústria se manifestaram contra a elevação dos impostos. O líder do PT na Câmara, deputado Carlos Aratini, diz que a medida pode repercutir negativamente até na discussão sobre a denúncia contra Temer na volta do recesso.
Depende muito de como a população se manifestar, né? Porque se isso não houver reclamação da parte da população, vai ficando tudo como está. Então o povo brasileiro, muitas vezes, ele vê uma coisa acontecer e deixa passar. Entende? Esse motivo é que leva a que tantos retrocessos que nós estamos vendo. Então agora, eu acredito que o povo brasileiro tem que ficar atento, né? Cobrar dos seus deputados como vão votar no dia 2.
Zaratini lembra que o governo toma a decisão de subir impostos ao mesmo tempo que libera verbas parlamentares para garantir a sua continuidade. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, entende que Temer errou ao sancionar o teto de gastos antes da aprovação das reformas.
O governo deve primeiro cortar, né, gastos. Quer dizer, quando você faz um aumento, é sinal que você não conseguiu cortar os gastos. E também a falta das reformas. Por isso que o ano passado eu defendia que, ao invés de votar a PEC do teto, que votasse as reformas. Então, ano passado deveria ter sido votado a reforma trabalhista, você já teria com mais emprego hoje. E a reforma previdenciária, que também é importante. Mas o governo inverteu. Ele primeiro fez a PEC para depois fazer as reformas. Atrasou e a PEC da Previdência vai ter grande dificuldade em ser aprovada.
Para ele, o aumento da tributação dos combustíveis vai impactar em toda a economia devido à alta do preço dos transportes. Um deputado do PMDB, Carlos Marum, defende que a mudança do PIS/COFINS era necessária, mas diz que a medida não deve repercutir na discussão da denúncia.
Contente nenhum de nós está, nem eu. Ninguém fica contente com a tomada de uma atitude como essa. Mas não que isso venha influenciar uma análise de uma denúncia tão frágil como esta. O que nós temos é que superá-la. Fica cada vez mais evidente de que os prejuízos que essa crise estão trazendo são reais. E fica mais evidente a necessidade que, assim que retomarmos os trabalhos do Congresso, primeira semana de agosto, nós temos que imediatamente sepultar isso.
O Planalto espera arrecadar pouco mais de 10 bilhões de reais até o fim deste ano com o aumento do PIS/COFINS.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Itaú, Itaú Card. Surreal é não usar.
8 horas.
Repita.
8 horas.
E repórteres aqui da Rádio Jovem Pan ontem estiveram visitando alguns postos de combustível e, de fato, alguns desses postos já elevaram preços na sexta-feira mesmo. E se houvesse repasse integral das novas alíquotas de PIS e COFINS, a gasolina terá sua maior alta em 13 anos. E vamos lembrar, Carlos Aros, que o Michel Temer, o governo Temer, diz que não elevaria impostos, isso no mínimo por diferentes 4 ocasiões, né, no transcorrer desse mandato do PMDBista.
Logo no início foi muito enfático.
Exatamente.
Esse seria o último recurso adotado pelo governo.
Isso é uma tragédia. O governo contava ali que a salvação, pelo menos naquele momento inicial, seria a aprovação do teto de gastos públicos, né, que condiciona as despesas federais à inflação do ano anterior. E aí eu acho que o governador Geraldo Alckmin, como a gente viu aí na reportagem do Anderson Costa, tem um ponto importante.
Começa aqui a meia hora do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Oferecimento de Doril. Novo Doril enxaqueca. Rápida ação e extra poder analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8 horas, 2 minutos.
Repita.
8 e 2.